Bom, senhores deputados, creio que estamos em condições de começar os nossos trabalhos. O senhor Presidente tinha avisado que talvez hoje chegasse um bocadinho mais tarde para eu ir adiantando o trabalho. Assim sendo, comecemos pelo ponto de informações para avisar que no próximo dia 5 de março... Que reunião é esta? No próximo dia 5 de março há uma audição sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia e a reunião ordinária, seguida de reunião ordinária à tarde, sendo que a audição parlamentar começa às 9:30 da manhã com o Sr. Deputado Guilherme Silva. Tem a apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia, António Tajani. A seguir, o impacto para Portugal do programa de trabalho na Comissão Europeia pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. E um debate sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia com os senhores deputados da Assembleia da República, senhores deputados do Parlamento Europeu, Assembleias Legislativas Regionais, Açores e Madeira. No dia 6 de março, às 10 horas, está confirmada a audição com a senhora eurodeputada Elisa Ferreira, na Comissão de Orçamento e Finanças, e para a qual somos convidados a participar também. Creio que não há mais nenhuma... Queria, no entanto, avisar que até dia 30 de abril está em consulta pública o livro verde sobre as práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar e não alimentar entre as empresas na Europa. Foi distribuído no dia 20 de fevereiro às Comissões de Economia e Obras Públicas e também à Comissão de Agricultura e Mar. Não sei se algum dos senhores deputados está interessado em acompanhar, mas fica pelo menos a informação. E passamos ao número 2 da nossa ordem de trabalhos, ao ponto 2, o senhor deputado Nuno Matias, para a apresentação do seu relatório parecer no âmbito do acompanhamento parlamentar do semestre europeu, apreciarmos e votarmos o parecer sobre a análise anual de crescimento para 2013. Senhor, por favor, senhor deputado.
Obrigado, senhora Presidente. Um cumprimento aos colegas. Muito rapidamente, porque penso que é claro o relatório e também os relatórios anexos com as deliberações e análises da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e de Segurança Social e de Trabalho. Estamos a falar de uma iniciativa não legislativa e, portanto, para o qual não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, sendo que a conclusão que acompanhamos e que foi também a seguida pelas demais comissões é no sentido de acompanhar as medidas relativas à implementação e avaliação do semestre europeu, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. Dar apenas nota, sobretudo da substância daquilo que são os esforços desenvolvidos na centralização e no acompanhamento das 5 prioridades em relação ao semestre europeu, nomeadamente o prosseguimento da consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento, o restabelecimento das práticas normais de acesso ao crédito à economia, a promoção do crescimento e competitividade hoje e no futuro, sobretudo no âmbito e com o objetivo da concretização de um modelo mais sustentável de crescimento e desenvolvimento económico. Quarta prioridade, o encontrar soluções para o desemprego e as consequências sociais da crise. Quinta prioridade, a modernização da administração pública. Necessariamente, apesar de não estarmos perante uma iniciativa legislativa, não deixa de ser um documento estruturante no sentido de ter a percepção daquilo que é um esforço comum de toda a União Europeia no sentido de devolver ao bloco económico que é a União alicerce de sustentabilidade no seu processo de crescimento e de capacidade de resistência e de ultrapassagem daquilo que é um fator de travão que está neste momento ainda instalado na economia europeia. E, portanto, apesar de, como disse, não ser uma iniciativa legislativa, não deixa de ter uma importância central no esforço comunitário nesta altura. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas inscrições para alguém que se queira pronunciar sobre... Os relatórios das outras duas comissões foram feitas por senhores deputados do Partido Socialista. Não havendo nenhuma inscrição, podemos passar à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. E damos a palavra ao senhor deputado Rui Barreto para a apresentação do seu relatório sobre a proposta de diretiva do tabaco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar naturalmente os meus colegas, deputados. Esta diretiva sobre a produção de tabaco é uma iniciativa que tem a ver com a aproximação de disposições legislativas e regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que concerne ao tabaco, à apresentação e à venda de produtos, melhorando o mercado interno. O objetivo global da revisão é melhorar o funcionamento do mercado interno, atualizando os domínios já harmonizados, incluindo novas medidas ainda não cobertas pela diretiva anterior e assegurando que a legislação não possa ser contornada. Esta revisão da diretiva anterior, a diretiva 2001/37/CE, tem os seguintes domínios: inserto sobre os ingredientes e emissões. Estou a falar aqui de alcatrão, nicotina e dióxido de carbono, sobre a embalagem e a rotulagem. Esta proposta sobre esta matéria prevê a colocação de advertências combinadas, imagem e texto, cobrindo 75% da superfície, sobre a rastreabilidade e elementos de segurança, sobre a utilização de tabaco oral. Insere-se também no domínio das vendas de produtos de tabaco à distância transfronteiriças, aos novos produtos do tabaco, aqui aditivados, slims e mentolados, produtos que contêm nicotina e também no domínio dos produtos à base de plantas para fumar. Devo dizer que esta diretiva foi enviada para aparecer também à Comissão de Saúde e à Comissão de Economia, e houve também o cuidado de ouvir aqui uma série de entidades em diversas audições. Fui ouvida a Tabaqueira, a Empresa Madeirense de Tabacos e a Fábrica de Tabacos Miquelense. Devo dizer que, em relação a estas três entidades, houve uma consonância na relação ao parecer, que... E referiram estas três empresas tabaqueiras que, contendo com a aplicação do princípio da subsidiariedade, estas consideraram desproporcionada e insuficientemente fundamentada em vários aspectos e não tendo em consideração determinadas especificidades nacionais, e ignorou aspectos socioeconómicos negativos que não foram justificados com ganhos na saúde. Foram igualmente levantadas dúvidas sobre a competência da União em legislar relativamente a algumas destas matérias, considerando que estas opções de política não são compatíveis com o funcionamento do mercado interno e que irão introduzir uma distorção no funcionamento do mesmo, com impacto negativo no emprego, na concorrência e nas receitas fiscais, não assegurando os objetivos propostos pela proteção da saúde. Devo dizer que estas indústrias que nós temos em Portugal e também em cada uma das regiões autónomas têm cerca de 15 mil postos de trabalho, 800 postos de venda e contribuem em receitas fiscais para o país em cerca de 1.300 milhões de euros. Foram também alvo de audição a Japan Tobacco International, a JTI, e também fez-nos chegar a CIP, a Confederação Industrial de Portugal, uma carta extremamente fundamentada, enviada ao Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, em que mostraram enormes preocupações, tendo em conta o impacto económico que esta diretiva pode causar na economia portuguesa. Dizer também que foi utilizado o direito de audição às duas Assembleias Legislativas, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores e da Madeira, sendo que a Assembleia Legislativa dos Açores na sua Comissão Permanente de Economia, referiu que esta diretiva também atende contra o princípio da subsidiariedade e também da proporcionalidade. Houve também uma audição com o Sr. Ministro Conselheiro da Embaixada da Polónia, no dia 14 de Fevereiro, referindo também, se debruçando sobre sobre os dois princípios que foram referidos. Isto para situar que esta diretiva, obviamente que suscitou muito interesse, quer pelas indústrias tabaqueiras, quer por um conjunto de entidades representativas, de associações patronais, porque obviamente não pondo aqui em causa as questões da saúde, têm enormes impactos na economia. Do princípio da subsidiariedade, há a referir o seguinte. Como sabem, o princípio que está consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia, a União Europeia pode intervir apenas e se, na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, podendo ser mais bem alcançados ao nível da União. O princípio da subsidiariedade reflete a perspectiva de que os Estados-membros devem ter prioridade sobre a União, atuando na medida em que tenham capacidade para o fazerem. Sendo a saúde pública uma matéria de competência exclusiva dos Estados-membros, cabe à União Europeia apenas a competência de apoiar, de coordenar ou complementar a ação daqueles. Além disso, os tratados exigem especificamente que a União Europeia respeite as responsabilidades dos Estados-membros no que se refere à definição das respectivas políticas de saúde. São disso três exemplos que demonstram de forma muito clara como esta proposta diretiva contende com o princípio da subsidiariedade, que são os seguintes. A proibição do segmento de cigarros de tamanho regular, designadamente em Portugal, por força das disposições relativas às dimensões em termos absolutos dos avisos de saúde, desrespeita às preferências dos consumidores portugueses, em particular e sem qualquer justificação, nem no plano da proteção da saúde pública, nem sequer no plano do funcionamento do mercado interno. Note-se que Portugal é, por sinal, um Estado-membro que tem menor prevalência do consumo de tabaco e apresenta uma maior percentagem de entre os seus cidadãos que nunca fumou e encontra-se entre aqueles Estados-membros com menores índices de tabaco entre os menores de idade. Esta proposta de diretiva elimina e proíbe um conjunto de produtos vulgarmente conhecidos como slims, cigarros mentolados, pequenas referências e a comercialização em embalagens inferiores a 40 gramas para o tabaco de enrolar. Trata-se de medida que em nada contribuem para o funcionamento do mercado interno. A proibição antecipada de certos produtos de risco reduzido, sem consideração pelas evidências, revelaria que a União Europeia está a impedir os Estados-membros de porem em prática as suas próprias estratégias de risco reduzido. Isto não é um cenário hipotético, uma vez que existem já Estados-membros que já criaram um enquadramento legal para a regulamentação de produtos de risco reduzido. Uma proibição interferia com a competência desses e os Estados-membros para definir as suas próprias políticas de saúde pública. Em suma, podemos afirmar que esta proposta de diretiva não apresenta de forma clara os benefícios da transferência dos poderes de regulamentação dos assuntos do tabaco dos Estados-membros para a Comissão Europeia. A delegação de competências efetivada incide sobre matérias essenciais da competência dos Estados-membros e é efetuada de forma imprecisa e pouco determinada no que concerne aos objetivos a atingir pela Comissão Europeia. Do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade exige que o conteúdo e a forma de atuação da União Europeia não excedam o necessário para alcançar os objetivos do Tratado. Assim, sempre que se ofereçam alternativas em termos de persecução do mesmo objetivo, deverá optar-se pela que se revele menos onerosa a optar-se pelaquela que se revele menos onerosa à persecução desses objetivos. Importa dizer que a proposta diretiva ultrapassa aquilo que é necessário para conseguir uma melhoria do funcionamento do mercado, com lesão de princípios básicos desses operadores económicos, a liberdade de agir no mercado segundo as regras de concorrência, liberdade de diferenciar os seus produtos, liberdade de utilização das marcas e sinais distintivos, legitimamente adquiridos e desenvolvidos, e dos próprios consumidores adultos, nomeadamente a liberdade de escolha individual baseada em informação adequada e proporcionada. Para além disso, a proposta diretiva afronta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que exige que se opte pela medida menos gravosa entre as que se perfilem como alternativas disponíveis e que alerta para a necessidade de evitar as desvantagens ocasionadas, que as desvantagens ocasionadas não sejam desproporcionadas face a objetivos que se visa atingir. Não obstante o nível de evidência exigido, muitas das disposições da proposta de diretiva são claramente desproporcionadas e devem ser declaradas inválidas com base nesse fundamento. Não existem indícios que essas medidas, que são arbitrárias e punitivas, melhorem o funcionamento do mercado interno ou atinjam o alegado objetivo de saúde pública. Sendo assim, o parecer que ora apresento tem alguns considerandos. Primeiro, que a iniciativa em análise viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que, em matérias de competência partilhada, a União Europeia apenas pode legislar para alcançar resultados que não poderiam ser atingidos a nível local, porque retira competências aos Estados, sem demonstrar que os Parlamentos Nacionais não conseguiriam alcançar os mesmos ou melhores resultados, numa evidente e clara violação do princípio da subsidiariedade. A iniciativa em análise viola também o princípio da proporcionalidade, uma vez que a legislação da União Europeia não deve exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados, mas também porque esta ultrapassa o necessário para a persecução do seu objetivo de desenvolvimento do mercado interno, numa clara violação do princípio da proporcionalidade. Pelo exposto e de acordo com o número 3 do artigo 3º da Lei 21/2012, 17 de maio, deve ser submetido a plenário o projeto de resolução a que se anexa este parecer. No que concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo. E dou assim concluído o escrutínio desta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Estamos, portanto, em face de um parecer para análise nesta comissão, mas também os termos do projeto de resolução que acompanha o parecer que o Sr. Deputado acabou de apresentar. Tenho inscrito o Sr. Deputado António Serrano em primeiro lugar e depois o Sr. Deputado Costa Neves e o Sr. Deputado João Lobo. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras deputadas, caros deputados. Queria, em primeiro lugar, felicitar o deputado Rui Barreto pelo trabalho que nos trouxe aqui, por ter feito com exaustividade este parecer e o seu conteúdo, as conclusões a que chega, e também a proposta de projeto de resolução. Eu tive a oportunidade de acompanhar algum dos trabalhos, nomeadamente audições que foram feitas na Comissão de Saúde, entidades ligadas a este setor, entidades portuguesas, e não só, também com interesses noutros países, e é uma matéria que nos suscita bastantes reservas, dúvidas, nomeadamente no que se refere à violação ou não do princípio de subsidiariedade. Mas entendemos que, havendo dúvidas, que vemos com muito bons olhos que haja capacidade de recolocarmos esta questão ou darmos um contributo para que esta questão seja recolocada em discussão ou seja reanalisada nas instâncias comunitárias. E por essa via viabilizamos quer o parecer, quer o projeto de resolução que lhe está associado. Muito obrigado.
Deputado António Serrano, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também eu quero agradecer ao Sr. Deputado o seu trabalho e a sua exposição, que me pareceu muito esclarecedora. E, dada a natureza da questão e, portanto, poder levar a um parecer fundamentado sobre a violação do princípio da subsidiariedade, parece-me importante ou relevante que sublinhe dois ou três aspectos, mesmo correndo o risco de repetir aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer. Em primeiro lugar, dar nota de que, obviamente, esta questão, nas medidas que pretende aplicar, cruza-se com a área da saúde, mas, efetivamente, a base jurídica a que recorre a Comissão Europeia é a do mercado interno. E, portanto, nós estamos perante uma situação que, em concreto, aborda a questão do tabaco, mas que tem a ver, como dizia, para utilizar uma expressão há pouco utilizada pelo deputado António Serrano, tem a ver com uma outra qualquer commodity. Portanto, isto deve ser olhado numa estrita perspectiva, na opinião que estou a expressar, de um produto que está no mercado interno e em relação ao qual a Comissão Europeia utiliza a sua competência no domínio do mercado interno. E digo isto porque, embora concorde que a questão tenha sido submetida à Comissão da Saúde, a Comissão competente em razão da matéria é a da economia. E, portanto, o olhar que lançamos sobre esta matéria não tem nada a ver com sermos mais favoráveis ou menos favoráveis ao consumo do tabaco. Dito isto, e sendo a base jurídica do mercado interno, o entendimento é de que, efetivamente, viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e um olhar não muito profundo leva-nos à imediata conclusão de que, se a Assembleia da República ou o Governo, no exercício das suas competências, decidirem legislar nesta matéria, desde que encontrem as maiorias necessárias, obviamente que têm condições para legislar nesta matéria, para tornar todas as medidas que entenderem no domínio da proteção da saúde pública. E, portanto, se assim é, esta iniciativa da Comissão Europeia efetivamente interfere com as competências que nos estão atribuídas, neste caso, à Assembleia da República. Não estamos também a fazer esta abordagem em desencontro com outros Estados-membros. Obviamente, até este momento não temos informação completa, porque o período de escrutínio ainda não terminou, mas há um conjunto de Estados-membros que se pronunciam também neste sentido. E, portanto, outros Estados-membros fizeram a mesma avaliação que o relator deste parecer nos propõe. E, portanto, para concluir, afirmar a concordância com a argumentação que aqui foi expendida. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria aproveitar a sua intervenção para informar os senhores deputados, embora se calhar já tenham recebido, que relativamente aos parlamentos nacionais que já fizeram escrutínio, temos a informação de que pareceres fundamentados que sustentam a violação do princípio da subsidiariedade são os seguintes: Câmara dos Deputados do Parlamento Checo, Câmara dos Deputados e Senado do Parlamento Italiano, Parlamento da Suécia, Câmara dos Representantes da Roménia e Parlamento Grego. Os parlamentos que se encontram a escrutinar com a possibilidade de aprovarem um parecer fundamentado também de violação do princípio da subsidiariedade, o Parlamento Dinamarquês e a Assembleia Nacional da Hungria. Sem indicação de voto, de sentido do que venha a acontecer ao escrutínio, os seguintes parlamentos: Câmara dos Representantes Belga, Parlamento Finlandês, Parlamento Alemão, Parlamento da Eslováquia e Parlamento Espanhol. Neste momento é a informação que dispomos de 13 dos parlamentos, 13 dos 27 parlamentos nacionais. Senhor Deputado João Lobo tem a palavra, que tinha pedido também.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aqui as minhas palavras apenas se circunscrevem ou complementam as do Sr. Deputado Costa Neves, mas eu não posso deixar de referir o seguinte.
Eu quero dar os parabéns ao Sr. Deputado Rui Barreto pela forma precisa e muito fundamentada com que apresentou o seu parecer. E, ao mesmo tempo, dizer-lhe que concordo em absoluto com, da minha parte, falo por mim, mas penso que é este também o pensamento já expresso pela bancada em que me integro, com a violação do princípio da subsidiariedade. E se me permite, Sra. Presidente, referirei então em complemento mais o seguinte. O Sr. Deputado Rui Barreto referiu que, de facto, a União Europeia não tem poderes atribuídos para incrementar, desenvolver uma política da saúde, mas apenas reforçar as medidas tomadas pelos Estados-membros. O que eu penso é que foi usado o artigo 114, número 1 do Tratado, para justificar estas medidas. O artigo 114, número 1 do Tratado, refere-se às medidas necessárias ao funcionamento e ao estabelecimento do mercado interno. Não vi, nos trabalhos preparatórios, nem vi, na fundamentação da proposta de diretiva, quais os motivos necessários a que esta medida pudesse ser adotada ou devesse ser adotada no sentido de corrigir o funcionamento do mercado interno, uma vez que estabelecido está ele. Portanto, há aqui uma lacuna de fundamentação que legitimasse a ação. Segundo ponto, eu penso que o redentorismo panglóssico do mercado interno não pode justificar que se use a política da saúde para travar ou para fazer intrusões no plano da área económica. Porque é da área económica que nós estamos a falar. Não estão feitos estudos, nem os vi, que justificassem a adoção desta medida e, sobretudo, os efeitos perversos que, a nível de certas economias regionais ou nacionais, podem provocar. E, portanto, também aqui há uma intrusão cujos efeitos podem ser muito importantes no domínio das economias ou regionais ou mesmo nacionais. Não vi a fundamentação desses estudos também e nem as suas lobrigadas consequências que me parecem ser ou poderão ser muito negativas. E o Sr. Deputado falou aqui num aspecto que também considero muito importante, que é o seguinte, falou na captura dos poderes de Estado através desta medida. E se o Estado tem os seus, ou melhor, poderá ver os seus poderes capturados, eu julgo que, pelo menos por forma larvar, é possível discutir se a União Europeia tinha mesmo poderes atribuídos para tomar medidas nesta matéria, uma vez que a questão se põe a este nível, invocando, portanto, estas medidas. E, portanto, por estas razões, eu queria desde já dizer, da minha parte, em concordância com a minha bancada, que estou de acordo em que há violação do princípio da subsidiariedade, porventura até mais do que isso, e portanto, estou de acordo também com o projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu queria só chamar a atenção que os pareceres, creio que o Sr. Deputado Rui Barreto o referiu, mas de qualquer forma convém termos presente, a Comissão de Saúde considera que não há violação do princípio da subsidiariedade e a Comissão de Economia considera que há fundadas razões, para fundadas dúvidas sobre a não violação do princípio da subsidiariedade. Obviamente que o parecer vinculativo é o parecer da Comissão de Assuntos Europeus e era só mais uma informação. Enquanto estou a presidir, não me compete estar a emitir opiniões sobre isto, acompanhei os trabalhos e, não havendo mais nenhuma intervenção, coloco à votação, chamando a atenção de que primeiro vamos votar o parecer e depois votaremos o projeto de resolução, porque o projeto de resolução chega a plenário na sexta-feira como projeto de resolução da Comissão e, portanto, tem que ser votado aqui também, numa primeira, eu pensei que seguisse os mesmos trâmites que os projetos de resolução normalmente, mas não, e portanto tem que ser assumido aqui pela Comissão. Quanto ao parecer, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Quanto ao projeto de resolução, votos contra, abstenções, está também aprovado por unanimidade e agradeço ao Sr. Deputado Rui Barreto o trabalho de compilar todas as informações que foram surgindo ao longo dos trabalhos preparatórios para este relatório, dando de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Lobo para a apresentação do seu primeiro relatório, uma vez que tem um outro relatório para apresentar e que eu, estando a presidir, também não vou apresentar os relatórios que estão em meu nome. Sr. Deputado, peço desculpa, eu esqueço-me sempre de ler. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 1346 do Conselho relativo ao processo, aos processos de insolvência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve, embora a matéria seja extensa e complexa, mas de qualquer forma, apenas para dar nota de que... O regulamento de, relativamente à aplicação, ou melhor, à aplicação do regulamento sobre os processos de insolvência, durante o seu tempo de aplicação, dele resultaram algumas deficiências e, portanto, nos termos da proposta do regulamento que alterará ou não o do Conselho relativo aos processos de insolvência, foram detectados problemas de ordem prática e, portanto, é necessário aumentar, nos termos propostos, a eficiência do quadro normativo europeu de resolução de processos de insolvência transfronteiriços. A base jurídica é o artigo 82, que do Tratado de Funcionamento, que estabelece a política de desenvolvimento de cooperação judiciária em matérias civis com incidência transfronteiriça, assente no reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais, e mediante medidas de aproximação de legislação de disposições legislativas dos Estados-membros. E, portanto, invoca-se este quadro normativo para introduzir alterações ao regulamento que são consideradas necessárias ao bom funcionamento do mercado interno. As questões detectadas, em breve síntese, foram a necessidade de se definir com precisão o órgão jurisdicional competente para abrir o processo de insolvência, para iniciar o processo de insolvência. Depois, a necessidade de estabelecer também qual o regime aplicável sempre que o devedor tiver bens ou credores em mais de um Estado-membro, porque há dificuldades, ou foram detectadas dificuldades na aplicação destas situações. Depois, o problema da definição do centro de interesses principais e a própria definição de insolvência, de tal forma que o conceito é agora aperfeiçoado, a necessidade de conjugar a abertura de processos secundários noutros Estados-membros em que o devedor tenha um estabelecimento e conjugar isso com o processo de principal, a troca de informações entre os Estados-membros e entre os síndicos, por forma a harmonizar quer o processo secundário, quer o processo principal, a necessidade de criar um mecanismo de regulatório da fase de pré-insolvência, que também no regulamento em vigor não estava definido. A necessidade de regular essa matéria é vista como uma necessidade que resulta de manter, na medida do possível, as empresas e manter o emprego. E, portanto, há aqui uma nova necessidade de resolver esta situação de pré-insolvência, o chamado processo de pré-insolvência. Depois, também se regulam matérias como a administração em exercício, que se mantém em certos processos que a proposta de regulamento qualifica como híbridos, processos de insolvência de pessoas singulares que não cabiam no âmbito da aplicação do regulamento e que agora passam a caber, enfim, estas circunstâncias novas que procuram, de facto, preservar as empresas, adaptar o regulamento ao quadro económico vigente e resolver melhor, com melhor precisão, os conceitos, por forma a que estas matérias de insolvência sejam resolvidas na União Europeia. E, por conseguinte, a base jurídica já foi citada, não podem, evidentemente que estas alterações não podem ser alcançadas pelos Estados-membros, individualmente. E, portanto, não há, no meu entender, no entender do proponente, violação do princípio da subsidiariedade, uma vez que, sendo matérias de natureza transfronteiriça, só através das normas ou da ação legislativa das iniciativas comunitárias poderá ser alcançado o objetivo. Relativamente a esta matéria, tanto propõe-se que o escrutínio se encontre concluído e também se encontra anexo o parecer de exaltado mérito do Sr. Deputado da Primeira Comissão, Sérgio Sousa Pinto, que aqui se dá também por integralmente reproduzido. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado deseja intervir? Passemos então à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Lobo, dava-lhe a palavra para a apresentação do seu relatório sobre o sistema de informação sobre os vistos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este parecer, ou esta proposta de parecer, incide sobre uma iniciativa não legislativa. Trata-se de um relatório anual da Comissão sobre o desenvolvimento do sistema de informação sobre vistos e é o relatório, e é o parecer que incide sobre o relatório do ano 2011. Também, neste parecer, se perfilha a parte dos considerandos e a análise sobre o princípio da subsidiariedade que consta do parecer anexo elaborado pelo seu deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português, que eu subscrevo e que mantenho na íntegra. Uma brevíssima nota, apenas para referir que este relatório trata, ou melhor, demonstra a evolução durante o período de referência, durante um ano, enuncia como se desenvolveu o sistema de correspondência, dá nota da introdução de um sistema de correspondências biométricas, neste sistema de informação de vistos, e o Sr. Deputado João Oliveira chama a atenção para os cuidados que se deverá ter na transposição, porventura, da legislação, por forma a preservar os direitos e, naturalmente, os dados pessoais. Dá nota de que se encontra em preparação, se quer os sítios, quer a rede, o início do funcionamento do sistema de Norte de África, que aderiram já a vários países, e, portanto, dá também nota no sentido de que este sistema se encontra a ser incrementado e, portanto, em desenvolvimento. A conclusão é de que não cabe apreciar o princípio da subsidiariedade e depois se propõe que as questões suscitadas nos considerandos, que aqui foram dados por produzidos, a Comissão de Assuntos Europeus prossiga o acompanhamento do processo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. É tudo, Sra. Presidente, restando-me apenas agradecer aos serviços de assessoria da minha bancada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. O parecer seguinte da autoria do Sr. Deputado Jacinto Serrão, mas antes disso passar a palavra ao Sr. Deputado António Serrano, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, este parecer refere-se a uma decisão do Conselho de 6 de novembro do ano passado. A Comissão publicou a decisão, porque é da sua competência, passado poucos dias, não chegou um mês, no dia 29 de novembro, a decisão do Conselho foi publicada. O nosso Parlamento foi solicitado a dar parecer, foi à Comissão de Economia, que deu parecer já em janeiro do corrente ano, e significa que se tornou extemporâneo este trabalho, não é necessário aqui votarmos, a decisão está tomada, a Comissão tem competência exclusiva, já publicou tudo e, portanto, os prazos foram ultrapassados. Está resolvido o problema.
Arquivos, portanto, Sr. Deputado António Serrano, agradeço a sua informação e dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos São Martinho para a apresentação do último relatório da nossa ordem de trabalho. Faz favor.
Isto não é um acidente nuclear, mas... Presente proposta autoriza os Estados-membros que são parte contratantes da Convenção de Viena de 21 de maio de 63 relativa à responsabilidade civil em matéria de danos nucleares da Convenção de Viena a ratificarem o protocolo que altera a Convenção, a referida Convenção ou a aderirem ao mesmo no interesse da União Europeia. Esta iniciativa tem parecer favorável da Comissão de Economia e Obras Públicas. É referido que o regime internacional da responsabilidade nuclear é regido principalmente por dois instrumentos, a Convenção de Viena e a Convenção de Paris. De acordo com a Convenção de Viena, que foi adotada em 21 de maio de 63, o objetivo é assegurar uma indemnização adequada e justa às vítimas de danos causados por acidentes nucleares. Esta Convenção foi alterada pelo Protocolo de 97, que entrou em vigor em outubro de 2003 e contém uma nova definição de dano nuclear, integrando o conceito de dano ambiental e de medidas de prevenção, alarga o âmbito da aplicação geográfica, alarga ainda o período no qual podem ser apresentados pedidos de indemnização, aumenta os montantes mínimos de indemnizações e inclui novas disposições em matéria de competência jurisdicional. O protocolo de 97 reveste-se assim de importância, de particular importância para os Estados-membros e para a União Europeia. Deste modo, a Comissão propõe que o Conselho autorize a Bulgária, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Lituânia, a Polónia e a Eslováquia a ratificarem ou aderirem ao protocolo que altera a Convenção adotada em 12 de setembro de 97. Importa referir que a presente proposta não tem implicações diretas com Portugal. Assim sendo, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, pelo que se propõe que o processo de escrutínio seja concluído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Temos, Srs. Deputados, no ponto 4 da nossa ordem de trabalho, nomeação de um deputado do PSD para um relatório, um parecer a fazer. Só, por favor, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Esther Vargas.
Obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, está então em apreciação e votação a ata 96, da reunião de 19 de fevereiro último. Pergunto se alguém tem alguma consideração. Sr. Deputado Serpulliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, agradeço muito. Na primeira, na segunda página, o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Nuno Melo, Melo vem com letra pequena. E mais à frente, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves vem Carlos também com letra pequena, quando deve ser com letra grande. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sempre atento às nossas atas. Serão corrigidos estes erros. Senhores deputados, estes lapsos, senhores deputados que votam contra, que se abstêm, estão encerrados os nossos trabalhos. Próxima reunião, dia 5 de março, às 9:30 da manhã, para discussão do programa de trabalho da Comissão Europeia e que eu pedi aos senhores deputados para estarmos presentes. 5 de março, 9:30 da manhã. Muito obrigada, senhores deputados. Boa tarde.